Boa tarde a todos. Solicito ao secretário fazer a chamada dos vereadores.
Anderson.
Presente.
Arnaldo. Daniel, presente. Edson. Presente. Fábio.
Presente.
Igor.
Presente.
Leandro.
Presente.
Lucas. Márcio.
Presente.
Max. Paulo. Renê.
Presente.
Presente. Wellington.
Só ressaltando aqui a ausência justificada do vereador Max. Então, havendo o número regimental de vereadores, declaro abertos os trabalhos da reunião de hoje. Solicito ao secretário fazer a leitura das duas atas das reuniões anteriores.
Ata da primeira reunião extraordinária, dia 16/11/2021. Aos 16 dias do mês de novembro do ano 2021, às 16 horas, foi realizada a primeira reunião extraordinária com a presença dos vereadores Leandro, Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Paulo e Renê. Os vereadores Max e Wellington estavam ausentes com justificativa. Havendo o número regimental, o presidente Leandro Silva Marques cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, invocando o nome de Deus. Em seguida, solicitou o secretário Daniel que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada, das correspondências recebidas e expedidas, das indicações dos requerimentos, porém não haviam. Em seguida, o presidente solicitou que realizasse a leitura da matéria em pauta, juntamente com a votação do respectivo projeto, sendo aceito pelos vereadores. A matéria em pauta é constituída pelos projetos de lei 138, 150, 151, 155, 156, 157, substituído, 160, substituído, 161, substituído, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182. Projeto de resolução 17/2021, emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 157, emenda substituída. Projetos novos. Projeto de lei 183, que institui como área de conhecimento a ser introduzido no contraturno das escolas municipais de educação, integra o conteúdo de direito por meio do programa Direito na Escola. Autoriza o vereador Edson. Projeto de lei 184, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente de autoria do Executivo. Na segunda parte da reunião, projeto de lei 138 e 151 foram aprovados em redação final. Projeto de lei 150, 160, substituído, 166, 171, 172 e 173 e o projeto de resolução 17/2021 aprovado em segunda discussão. Projeto de lei 155, 156, 167, 168, 170, 174, 175, aprovados em primeira discussão. A emenda aditiva 01 ao projeto de lei 157, a emenda substituída, encaminhada às comissões para análise. Projeto de lei 157 ficará sobre a mesa para apreciação da emenda. Projeto de lei 161, substituído, tiver seus pareceres aprovados e foi aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 165, concedido vista ao vereador Edson. Projeto de lei 169, concedido vista ao vereador Daniel. Projeto de lei 176, 177, 178, concedido vista ao vereador Renê. Projeto de lei 179, tiveram seus pareceres aprovados e concedido vista ao vereador Renê. O projeto de lei 180, tiveram seus pareceres aprovados e concedido vista ao vereador Igor. Projeto de lei 181, ficar sobre a mesa para adequações a pedido da mesa diretora. Projeto de lei 182, tiver seus pareceres aprovados, ficará sobre a mesa, a fim de convocar o secretário de saúde para dar explicações em relação ao projeto. Projeto de lei 183 e 184, encaminhados às comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou a todos os vereadores para a segunda reunião extraordinária. O presidente agradeceu a todos, encerrou a reunião, invocando o nome de Deus, e para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 18/11/2021.
Esta ata da primeira reunião está em discussão, está em votação, sem manifestação está aprovada. Então vamos agora para a leitura da ata da segunda reunião extraordinária.
Ata da segunda reunião extraordinária, dia 16/11. Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, às 16 horas, foi realizada a segunda reunião extraordinária com a presença dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Paulo e Renê. Os vereadores Max e Wellington estavam ausentes, com justificativa. Havendo o número regimental, o presidente Leandro Silva Marques cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, invocando o nome de Deus. Em seguida, o presidente solicitou que realizasse a leitura da matéria em pauta, juntamente com a votação do respectivo projeto, sendo aceito pelos vereadores. A matéria em pauta é constituída pelos projetos de lei 155, 156, 161, substituídos 167, 168, 170, 174, 175. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei 155, 156, 161, substituído, 167, 168, 170, 174 e 175, aprovados em segunda discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presenteada, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 18 de novembro de 2021.
Esta ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito ao secretário verificar agora se há correspondências recebidas e expedidas.
Não há, presidente.
Se há indicações e requerimentos.
Também não há.
Então vamos agora para a segunda parte da reunião, que é a votação da pauta dessa reunião extraordinária. Gostaria de verificar se há algum vereador que não concorda de a gente ir fazendo a leitura da pauta e a votação.
Eu concordo.
Oi?
Eu concordo que vai.
Muito obrigado, Anderson, pela contribuição. Então vamos dando sequência aqui. Pauta da reunião extraordinária. Projeto de lei 150/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional do tipo suplementar no orçamento vigente, de autoria do Executivo, em redação final. Parecer da Comissão de Redação Final decide que, examinando o projeto de lei 150/2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas, assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado. Parecer está em discussão. Parecer está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 155/2021, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2022, de autoria do Executivo, em redação final. Parecer da Comissão de Redação Final decide que, examinando o projeto de lei 155/2021, de autoria do Executivo, foi verificado que foi aprovado as discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 156/2021, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2022, de autoria do Executivo, em redação final. Parecer da Comissão de Redação Final decide que, examinando o projeto de lei 156/2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas, assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 160/2021, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, dos conselheiros tutelares e subsídios dos agentes políticos e agentes equiparados do Poder Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar os vencimentos dos servidores municipais, da administração direta e indireta e conselheiros tutelares da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. O parecer da Comissão Final decide que, examinando o projeto de lei 160/2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado as discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Esse parecer está em discussão, está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 161/2021, está em redação final, que dispõe sobre a obrigatoriedade de condomínios e dos edifícios residenciais com mais de 6 unidades habitacionais do município de Itabirito a manterem em suas dependências recipientes destinados à separação do lixo orgânico e inorgânico e da outras providências, de autoria do vereador Léo. Vamos para a aprovação do parecer da Comissão de Redação Final. A comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 161/2021, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que dessa forma seja sancionado. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 165/2021, que estabelece critérios para a regulamentação das cotas mínimas por unidade habitacional e da outras providências de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Só ressaltar aqui que eu convidei a secretária que viesse, mas ela falou que, infelizmente, ela não conseguiria vir na reunião de hoje. Então, caso algum outro vereador queira pedir vista para ela tentar vir na reunião de segunda-feira, ok? Então, ele está em primeira votação.
Vista.
Vista concedidas ao vereador Igor. Projeto de lei 166, que dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle da zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres da autoridade de autoria do vereador Igor, em redação final. Parecer da comissão de redação final, decide que, examinando o projeto de lei 166/2021, de autoria do vereador Igor Júnior da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 167/2021, que revoga as seguintes leis municipais: 3.127, 3.148, 3.126, 2.709, 3.143, 3.147, 3.129, 2015, de autoria do Executivo, em redação final. O parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 167/2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão, está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 168, que altera o anexo das metas fiscais, diretriz de lei municipal 3.567, de 26 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 da outra providência de autoria do Executivo, em redação final. O parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 168/2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que dessa forma seja sancionado. Está em discussão esse parecer. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 169/2021, que estabelece penalidade aos estabelecimentos que discriminam pessoas em virtude de orientação sexual e da outras providências, de autoria do vereador Igor, está em primeira discussão.
Senhor presidente, eu peço que coloque sobre a mesa para fazer melhor adequação dele.
Ok. Estará, a partir de agora, sobre a mesa, vereador. Projeto de lei 170/2021, que dispõe sobre a instituição do ensino domiciliar, homeschool, no âmbito da educação básica do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Igor, em redação final. Obrigado, doutora Beatriz. O parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 170/2021, de autoria do vereador Igor Júnior da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão, está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 171/2021, que altera a lei municipal 3.044, de 19 de novembro de 2014, que institui o mês de novembro para a prevenção do câncer de próstata nesse município, de autoria do vereador Max e Paulinho, em redação final. Parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 171/2021, de autoria dos vereadores Max, Similiano Silva Baetas Fortes e Paulo César Teixeira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão, está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 172/2021, que altera a Lei Municipal 3045, de 19 de novembro de 2014, que institui o mês de outubro para a prevenção ao câncer de mama neste município, de autoria do vereador Max e Paulinho, em redação final. Parecer da comissão de redação final, composto pelos vereadores Márcio, René e Edson, decide que, examinando o projeto de lei 172/2021, de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baetas Fortes e Paulo César Teixeira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão, está em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 173/2021, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com neoplasia maligna, de autoria dos vereadores Maximiliano e Paulo César, em redação final. Parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 173/2021, de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Bretas Fortes e Paulo César Teixeira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Esse parecer está em discussão. Em votação, sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 174/2021, que altera a redação dos artigos 29, 33 e 36, suprime-se o parágrafo 7 do artigo 36 e acrescenta o inciso 18º ao artigo 3º, todos da Lei Municipal 3.093, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria dos três vereadores dessa casa, em redação final. O parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de lei 174/2021, de autoria de todos os vereadores dessa casa, verificamos que foi aprovada as discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão. Em votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 175/2021, que modifica a carga horária semanal do cargo de jornalistas nos termos do Decreto Federal nº 83.284, de 3 de março de 1979, da Outras Providências, de autoria da mesa diretora, em redação final. Parecer da comissão de redação final, composta pelos vereadores Márcio, René e Edson, decide que, examinando o projeto de lei 175/2021, de autoria dos vereadores Anderson Martins da Conceição, Daniel Sudano Ribeiro Franzen de Lima e Leandro Silva Marques, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se deu como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, o mesmo seja sancionado. Esse parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de lei 176/2021, que aprova o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga, o SINVALP, e da Outras Providências e Autoridade Executiva, em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de Lei 177/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Itabirito e de passageiros no município de Itabirito, de Autoridade Executiva, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Vistas concedidas ao vereador Edson. É outro projeto também que seria interessante chamar, talvez, o ordenador de despesa da pasta para dar uma explanada para a gente. Caso os vereadores achem necessário, a gente poderia tentar o 176.
176.
Desculpa, o 177.
Se puder, Léo, que até estava conversando com o Renê aqui antes da reunião.
O Bia, faz a convocação. Vamos ver se a gente chama ele 6h30 na segunda-feira, pode ser?
Pode.
Faz essa convocação, por gentileza, Bia, porque é interessante ele vir. Projeto de lei 171/2021, que autoriza a adesão do município de Itabirito ao programa Curral Regional a ser implantado pelo CODAP, Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, define os procedimentos de apreensão, transporte e guarda de animais de grande porte, fixa valor de taxa e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de resolução que institui o projeto Câmara Jovem do município de Itabirito e estabelece normas de seu funcionamento de autoria da mesa diretora, em redação final. O parecer da comissão de redação final decide que, examinando o projeto de resolução 17/2021, de autoria da mesa diretora, verificamos que foi aprovada as discussões regimentais sem emendas, assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob esta forma, seja sancionado. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Quero só deixar registrado aqui que a iniciativa desse projeto, juntamente com a mesa diretora, se deu através do setor, que eu não me recordo o nome agora, da juventude, como que chama, Débora, você sabe? Coordenadoria da Juventude, por intermédio da funcionária Júlia, que nos procurou. Então, deixar só registrado aqui que tem grande participação deles, juntamente com a nossa assessoria jurídica, né, a Débora, que ficou envolvida nesse projeto, que fique registrado aqui essa parceria da Câmara com esse setor da Prefeitura Municipal. Está em votação o parecer. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de Lei 179/2021, que dispõe sobre o sistema de vigilância pública por vídeo monitoramento no município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Em primeira votação.
Ô, Léo, dentro da discussão que passou aí, já que ele vai vir, um patalho vai vir, acho que seria interessante também discutir esse aqui, que ele está bem complexo também.
Vou pedir vista, ô, Léo.
Então peço vista nele.
Então tá, beleza.
E aí, na segunda que ele vai vir também?
Sim, a gente aproveita e conversa com ele. A Bia vai fazer a convocação.
É, porque aí ele vem
então, 177. Vista concedidas, então, vereador Edson. Certo, Edson?
Certinho.
Projeto de lei de 180/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente para adequação hidrossanitária do conjunto habitacional Morada Viva, de autoria do Executivo. Gostaria de te solicitar, Débora, se você puder vir na tribuna, por gentileza, só porque a gente falou que a gente queria tentar entender melhor, se você puder só esclarecer para quem tiver a dúvida, para a gente votar de uma forma mais clara. Então, esse projeto está em primeira discussão, nesse momento eu deixo a palavra aberta para os vereadores que tenham dúvida, queiram se manifestar, para que a Débora possa explanar sobre. O vereador tem alguma dúvida nele?
Ô Débora, boa tarde. A dúvida desse projeto foi que na legislatura passada o vereador Gilmar fez a indicação do orçamento impositivo para o SAI para instalação desses hidrômetros lá no Morada Viva. Né? E agora a abertura aqui de crédito com a mesma finalidade. Aí queria que você explicasse aqui se procede.
Tá.
Não procede.
O projeto, ele é um crédito adicional suplementar para que a gente possa fazer no Morada Viva não só o complemento do que foi começado com a emenda impositiva do vereador à época, mas também uma readequação, né, da estrutura daquele imóvel. Para que todos saibam, Morada Viva é um imóvel de propriedade do município. Ele trabalha, né, na habitação social e ali são moradias entregues provisoriamente aos cidadãos que precisam de ter a sua residência. Esse imóvel já tem alguns anos que precisa ser regularizado, a situação daqueles moradores que clamam pelo seu direito de posse. E, para isso, a gente precisa fazer algumas adequações estruturais. Quando da indicação da emenda impositiva do vereador, e ela foi cumprida, como eu apresentei no relatório no início do ano, ele indicou para a compra dos hidrômetros. E, naquele momento, o vereador Juninho pode até me corrigir se eu estiver errada, o SAI fez o trabalho que deveria ser feito. Entretanto, o prédio, para ele receber a carga da divisão dos hidrômetros, né, para cada imóvel, ele precisava de um laudo estrutural. E esse laudo estrutural, ele requer um estudo muito profundo, porque a obra do Morada Viva, ela foi feita, né, com várias situações que nenhuma das pessoas que estão aqui hoje tinha um conhecimento para poder fazer as perfurações naqueles imóveis. Então, diante disso, a Secretaria de Obras, junto com o SAI, fizeram um trabalho, junto com a empresa que foi contratada para fazer os estudos de projetos do município. Quando se fizer as perfurações naqueles imóveis, algumas questões internas dos proprietários vão ser atingidas. Então, para além da perfuração, nós temos que fazer rachaduras, trincas. É todo um contexto que foi identificado naqueles imóveis, que vão ser regularizados. Junto ao projeto, foi encaminhada a planilha de custo, foi encaminhado a exposição de motivos, que não seria só a questão hidrossanitária, seria a estrutura dos imóveis também, e posteriormente a isso, a gente já está tomando as providências junto ao cartório para ser emitido o direito de posse e entregue os imóveis, os bens àqueles proprietários. Seria para isso o crédito adicional, para cobrir esse custo, porque é uma obra que vai ficar com valor estimado, por isso que o crédito adicional vai ao orçamento, o orçamento é estimado, e ela vai passar pela licitação. Então, nós achamos por bem comunicar à Câmara sobre esse gasto e obter a aprovação do crédito adicional para que a obra seja feita.
Débora, só esclarecendo aí, eu fui lá no SAI, boa tarde, né? Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Eu fui lá no SAI conversar com o Rogerinho para poder pegar mais informações sobre o que foi feito lá, igual foi dito na última reunião pelos vereadores, que teve a emenda positiva do vereador. Então, foi feita a obra lá, no valor de R$ 98.760, que fechou 100% da obra lá, feita com a emenda do vereador.
Sim.
Essa primeira obra que foi feita lá foi a alimentação, aquilo que isso. Eu tinha dito, que eram as caixas, sem os cavaleiros, sem os hidrômetros ainda, foi feita as caixas.
Estrutura.
Com a alimentação. Não sei se realmente... Se, com essa nova lei, com esse novo investimento, se vai ser o SAI que vai fazer, que eu creio que nem vai ser o SAI, porque o SAI é responsável da alimentação.
Pela alimentação. Então, essa obra vai ser feita pela Secretaria de Obras, isso. Ela não vai ser feita pelo SAI. A parte que cabia ao SAI foi feita.
Isso. Aí o SAI fez a questão da alimentação, que é o barrilete de alimentação. Eu estou até com as fotos aqui, com a medição da obra. E foi feito até a alimentação. Né, vindo da caixa d'água, tal, alimentando a caixa d'água e alimentação. A distribuição que vai ser necessária, essa nova obra, e como vai ser feita várias perfurações, vai ser necessária manutenção. Eu estava conversando também com o Geraldinho, vai ser feito um revestimento com a placa de concreto para poder não criar problemas futuros com detoriação do material mesmo, né, exposto. E além disso, vai ser feita a pintura de todos os prédios do Morada Viva. Inclusive, eu peço até uma solicitação, Débora, que você leve também para o Geraldinho, que faça a parte do hall, a parte interna, não dentro do
salão,
que está muito sujo, inclusive a melhoria dos corrimões lá também.
Dentro desse projeto está ali todas as demandas que foram solicitadas pelos moradores e foram visualizadas pela Secretaria de Engenharia de Obras. Então, por isso que o custo da obra foi estimado nesse valor e ela vai passar pela licitação. Pós-licitação é que começam os trabalhos, né? Fornecedor.
O que foi feito pela emenda, eu tenho a medição aqui, com o relatório fotográfico. Quem tiver alguma dúvida, quiser pegar isso. Comigo, está à disposição.
Eu quero pegar depois com você, tá, Juninho?
Beleza.
Okay. Vou analisar aqui o projeto, tá, Débora?
O projeto está em primeira votação.
Peço vista.
Projeto de Lei 181/2021 procede ao aumento do valor de auxílio cesta básica dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, previsto na Lei 3.369, de 10 de dezembro de 2019, de autoria da mesa diretora. É um projeto novo que foi substituído. Só para ressaltar aqui para vocês, para os pares dessa casa, tinha sido feita uma análise com o impacto financeiro da contabilidade, né, para a possibilidade de levar o cartão a R$ 650,00. Posteriormente, nós vimos, através do jurídico, que infelizmente não poderia ser feito nesse valor, de acordo com o recurso financeiro para o exercício 2022, Então, ele vai ser fixado no valor de R$ 600, só para ficar informado aí para os vereadores. Projeto de lei 182/2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Itabirito e a Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital São Vicente de Paula, com a finalidade de viabilizar a construção da estrutura necessária à implantação de 10 leitos de unidade de tratamento intensiva, UTI, bem como equipar o estabelecimento e mantê-lo em funcionamento no município de Itabirito. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Então, na discussão, assim como combinamos na semana passada, eu deixo a palavra aberta tanto para o doutor Marco Antônio, que é o secretário de Saúde, quanto para a Débora, que também estava à frente da pasta no período que foi feito esse projeto, que fique à vontade para utilizar a tribuna, caso algum vereador, assim como manifestado na reunião anterior, apresente a sua dúvida ou o seu questionamento. Quero aproveitar desde já e agradecer a presença tanto da Débora quanto do Dr. Marco Antônio pela disponibilidade de estar vindo atender essa solicitação da presidência. Então, fique à vontade, doutor Marco Antônio, e os demais vereadores que queiram se manifestar também.
Boa tarde,
que a gente
presidente.
Possa ter uma compreensão melhor do projeto.
Boa tarde a todos. Coloco aqui à disposição para responder os questionamentos que fizerem necessários. Eu gostaria, antes de fazer algumas observações. Primeiro, que o projeto de implantação da unidade de terapia intensiva não é uma coisa nova. Acredito que os senhores, como itaberitenses e conhecedores das necessidades do nosso município, têm pleno conhecimento da necessidade premente de se ter uma unidade de terapia intensiva. E isso foi um esforço coletivo de várias pessoas, várias secretarias, né? O apoio incondicional e inconteste do nosso prefeito para que nós pudéssemos realmente viabilizar essa unidade de terapia intensiva. Então, já respondendo a uma pergunta que me foi formulada pelo presidente desta casa, com relação à razão de se instalar uma UTI no hospital, que é um hospital privado, e não na UPA. Então, quero explicar para vocês, de uma maneira bem sucinta, que a unidade de terapia intensiva, como o próprio nome está dizendo, é uma unidade dentro de um ambiente hospitalar. Então, não é possível que uma unidade de terapia intensiva seja instalada fora do ambiente hospitalar. Como o município de Itabirito só tem uma unidade hospitalar, que é o Hospital São Vicente de Paulo, foi feita essa parceria, né? Uma parceria público-privada, para atender a população de Itabirito. Então, essa tem sido a nossa tônica, tem sido o nosso esforço para concretizar realmente esse projeto que vai beneficiar a todos. Questionamentos de natureza, por que que vai fazer com 10 leitos e não um número maior? Né? Eu quero até levantar essa pergunta para vocês. Por que que nós temos deficiência de unidade de terapia intensiva no país? Porque custa caro. Uma unidade de terapia intensiva, a diária da unidade, a manutenção de um serviço dessa natureza, custa caro. Senão, todo hospital, toda cidade teria sua UTI. Então, ele é deficitário por natureza. E é necessário que haja, por parte da sociedade, um complemento para que essas ações, né, possam ser efetivadas. E é por isso que nós estabelecemos, nessa parceria público-privada, que o município arcaria em torno de 80% do custeio e manutenção dessa unidade de terapia intensiva. De outra forma, né, nós já tínhamos anteriormente, não agora como secretário, mas anteriormente, tentado já trazer para o município de Itabirito mais esse implemento, né, a unidade de terapia intensiva, e nós não conseguimos, exatamente porque a própria Sociedade São Vicente de Paulo, através dos cambilianos, que são os gestores do hospital, não viam a viabilidade econômica desse processo. Com essa administração atual, né, nós nos esforçamos nesse sentido e fizemos uma análise da implantação da UTI. E onde é que nós buscamos os subsídios para tal? Nós buscamos, né, a estimativa do custo, foi utilizado o sistema de informação e gerenciamento de equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS, que é o SIGEM, e o Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimento em Saúde, que é o SomaSUS, onde foram feitos levantamentos de todos os custos, né, e a pesquisa junto aos prestadores de serviço e os fornecedores. Então, essa é a nossa posição, né? Eu tenho convicção de que não haverá por parte dos senhores nenhum impedimento para que se faça essa ação, uma vez que ela vai beneficiar a todos. A outra pergunta que possivelmente poderia ser feita é: vai abrigar só os pacientes do SUS? E a nossa resposta é não. E por que que não é não? Porque a Carta Magna, a nossa Constituição, estabelece que saúde é um direito de todos, um dever do, sim, né, dever do Estado, mas é um direito de todos. Não é de todos que não tem plano de saúde. Então, o indivíduo que tem um plano de saúde, ele é um cidadão e tem acesso aos serviços públicos da mesma forma. Então, portanto, a unidade de terapia intensiva terá um órgão regulador, né, que faz a regulação dos pacientes, e que, eventualmente, algum paciente poderá utilizar-se dos serviços complementares, né, da saúde complementar, para utilizar a UTI. E, a título de esclarecimento, quando o indivíduo tem um plano de saúde e utiliza o sistema SUS, o plano de saúde repassa para o Ministério da Saúde o custo daquilo. Então, o indivíduo hoje tem um plano de saúde qualquer, e se ele utiliza o SUS, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde tem uma estrutura que vai cobrar daquela agência de saúde, né, seja a Unimed, ou enfim, qualquer dessas essas outras instituições, o valor para que ele possa se manter. Então, portanto, não há nada de novo naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos seguindo rigorosamente aquilo que é feito em maioria absoluta dos hospitais do país. Estou disposto aqui a colaborar, e se eu tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer, vocês ficam à vontade.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, secretário e demais vereadores. Até num questionamento meu, até mesmo do vereador antes, aonde levou a presidência da Câmara, está chamando o senhor aqui para isso. Uma ocasião atrás, o prefeito teve na casa, não sei se o senhor estava, dizendo que estava se elaborando essa questão para fazer esses leitos de UTI no hospital, que provavelmente seria 8 leitos financiados pela iniciativa privada e 2 pelo município, naquela ocasião. Foi feita uma cerimônia dentro do hospital, onde celebraram um contrato, a mesma coisa desse protocolo, dentro do hospital, e essa casa não teve conhecimento desse protocolo. Quando é agora, vem o protocolo para cá, para a gente estar votando isso. Que, confesso para Vossa Excelência, que isso aqui não era necessário passar para a Câmara, poderia ser feito lá diretamente entre o Executivo e o hospital. Quando o senhor fala e assume que os leitos de UTI não vai ser 100% para o SUS, que ele vai estar sendo atendendo outras pessoas da rede, muito me surpreende, porque se eu passar mal agora e for lá no hospital, eles não me atendem. Pelo SUS, não. Eu tenho que ir para a UPA, e da UPA me encaminha para lá. Me corrija se eu estiver errado.
O senhor está errado.
Estou errado?
Está errado.
Então, se eu passar mal lá agora, eu posso chamar o senhor, o senhor vai fazer me atender lá no SUS. Porque lá não acontece isso, não.
Deixa eu explicar aqui uma situação. São duas coisas completamente distintas que o senhor está equivocado com relação. Uma coisa, nós estamos tratando aqui, essa razão da minha vinda, é tratar sobre UTI. O senhor está falando sobre atendimento ambulatorial.
Eu estou na linha de raciocínio e o senhor me cortou, é por isso. O senhor não entendeu o resto da minha pergunta?
Então, não, só para complementar, porque o senhor me fez a pergunta,
claro,
quero...
Claro, eu não concluí, mas vou deixar o senhor complementar.
Então, hoje, o sistema de internação no hospital... O hospital não é uma porta aberta para SUS, para atendimento geral. Ele é porta aberta para SUS, para os casos de urgência, emergência, de obstetrícia e ginecologia. A porta de entrada do paciente no SUS é via UPA. Isso já é antigo, já está bem estabelecido, e não há nenhum impedimento para isso. O que nós queremos dizer com relação à UTI, que é a pauta dessa nossa reunião, é dizer que não será restrito o atendimento, o acesso a um paciente que tenha um plano de saúde. Então, se o senhor hoje passar mal, se tiver infarto aqui agora, o senhor tendo plano de saúde, o senhor terá acesso à UTI. E não falar, eu tenho plano de saúde, então não vou ser atendido no Hospital de Itabirito. O que nós queremos dizer é que existe uma regulação, um sistema de regulação, que vai ver. Tem 10 leitos? Tem. Há possibilidade desse paciente ser internado no hospital, na UTI? Sim, ele vai ser internado. Se ele tiver ou não plano de saúde, é outra história. Nós não vamos ter leito de reserva. A prioridade vai ser por necessidade. Isso traz benefício para a população, né? Eu vou dizer como uma especialidade geral. Se ele hoje vai operar uma vesícula, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é cardiopata. Ele vai passar por uma avaliação médica e o médico vai classificá-lo dentro de um critério que é elaborado pela Sociedade Americana de Anestesiologia, e ele é classificado como risco 3 ou 4. Esse paciente necessita ficar em um leito de UTI, ter reserva de leito de UTI. Esse paciente de Itabirito, hoje onde ele é operado? Não em Itabirito. Isso onera a família, onera o paciente, porque ele tem que ir para uma estrutura. Ou é Ouro Preto, ou é Belo Horizonte. Então, quando você tem essa retaguarda de leitos da UTI, você está favorecendo a população, você está propiciando à população acesso à saúde. Então, esse é o nosso contexto. Então, a forma que, né, que parece que nós estamos dando 8 leitos para o particular e 2 leitos para o SUS, não tem isso. O indivíduo precisou, tem o leito disponível, ele vai. Se ele tem ou não plano de saúde, se ele vai pagar particular, depende da vaga.
Tá.
Fui claro?
Posso continuar?
Claro.
Tá, obrigado.
Essa é sua.
Não, sei, tranquilo. O senhor, aqui no protocolo fala que o município de Itabirito ele vai arcar com 80% do custeio da obra e os outros 20% ele se compromete em correr atrás da iniciativa privada. O município se compromete atrás da iniciativa privada. Dentro de 180 dias, se ele não conseguir, ele vai arcar 100%. Está no protocolo. Depois ele fala de 86% do custeio disso é arcado pelo município. E aí, os 14% que está faltando, ele faz o mesmo comprometimento de 180 dias de arrumar com a iniciativa privada, e se não conseguir. Ou seja, se não conseguir ou conseguir, não vamos calcular que seja 100% do município. Nós estamos falando do investimento futuro de 10 milhões de reais, sem dar a garantia de acesso 100% do cidadão do SUS.
Quem disse para o senhor que tem garantia?
Mas o senhor acabou de falar.
Não, eu acabei de
dizer
o contrário.
Porque não pode ficar de reserva.
Né? Eu acho que está vendo dificuldade.
O senhor acabou de falar que não pode ficar de reserva o leito lá.
É, eu estou dizendo que eu não posso ter reserva.
Então, o senhor acha justo investir 10 milhões do município, da saúde pública, da arrecadação pública do município, do cidadão de Itabirito, e investir numa iniciativa privada?
É, eu não estou investindo na iniciativa privada, eu estou investindo na saúde da população.
Mas a administração do hospital ela é privada, doutor.
É, e para isso que existe a Câmara de Vereadores para fiscalizar, como qualquer outro convênio. É, a hora que o senhor deixar eu falar, eu vou pedir a palavra.
Porque por isso que eu fiz o que eu iniciei o questionamento que estou falando para a Vossa Excelência, porque se eu sair daqui agora e passar a mão e parar na porta do hospital, eu não sou atendido via SUS. Eu tenho que fazer o caminho primeiro. Então, se nós temos hoje 10 pacientes dentro. 15 pacientes precisando de UTI que chegou na nossa UPA. A referência deles vai ser qual? Quem vai ser responsável por essa gestão dessas vagas? Esses leitos será credenciado pelo SUS?
É, então eu vou explicar isso. É, lamentavelmente, eu acho que você não leu o protocolo de intenção.
Ele está aberto aqui, doutor. Tá, ele está aberto aqui.
É. Então, é uma questão de entendimento.
Sim.
Né? Mas eu quero ser bem claro para que o senhor possa entender melhor e dirimir qualquer dúvida. A nossa proposta não é o sujeito passar mal e ir correndo lá na porta do hospital, ser atendido lá ou não. Não é esse o propósito. Lugar nenhum é assim. Né? Aqui, se eu passar mal, o senhor deve ir para a UPA. É o lugar de atendimento. Na UPA, você vai ser definido se o senhor precisa de uma UTI ou não. O sistema do SUS vai informar. Tem uma vaga de leito no hospital de Itabirito. O senhor será encaminhado para o hospital de Itabirito tendo a vaga, sem saber se o senhor é plano de saúde, sem saber, o senhor é um cidadão que tem o direito à saúde. Se os 10 leitos estiverem ocupados, assim como é hoje e que nós não temos a UTI, aonde que o senhor iria? Aguardando a vaga, para ser transferido para o local que tenha. É Belo Horizonte, Ouro Preto, qualquer outro lugar. O que nós estamos oferecendo é a oportunidade do indivíduo tem, do cidadão itabiritense, ter acesso à saúde. Porque se nós não fizéssemos dessa forma, ia continuar como está hoje, sem UTI na cidade. E as pessoas morrendo. Então, só para o senhor entender, esse é o nosso propósito. Então, como é que vai ser gerido? Quem vai cuidar? Quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar vai ser o senhor, que o faz muito bem. O plano, isso é um esboço. Os pormenores são feitos à parte. Então, é justo que o município arque com 10 milhões para se ter 10 leitos de UTI? É mais do que justo. Nem justo é a palavra, é necessário. Isso é incondicional, nós não podemos nem questionar uma coisa disso. Porque aí eu vou pontuar quanto custa uma vida. Né? E para mim, como médico e como cidadão, não tem preço a vida. Então, se eu vou ofertar para a população 10 leitos para aumentar a possibilidade de ter acesso à sobrevivência, nós tivemos 163 pessoas que faleceram na pandemia, né? Muitas das quais esperando o leito, apesar de todos os esforços que nós fizemos. 163, né? Então, esse é um momento que a gente tem para ofertar para a cidade, para a gente sair da mesmice, né? A gente cria uma estrutura no hospital, no município, para que as pessoas possam advir e ter cortar o cordão umbilical com cidades de maior porte. Itabirito está num nível, ele tem condições financeiras, econômicas, sociais, para ter essa estrutura dentro do hospital. Então, o que eu quero dizer é que a UTI, nós não estamos fazendo convênio com um hospital privado. Se tivesse outro hospital, se fosse um hospital público, se fosse um hospital universitário, nós o faríamos da mesma forma. Porque a nossa intenção é oferecer à população o que ela tem de direito. Isso está na Constituição. É dever do Estado. O que é o Estado? Somos nós. O Estado é o município. Então, essa é a nossa proposta. Ofertar à população 10 leitos. E isso vai trazer benefícios, né? Diretos e indiretos. Vamos falar um pouquinho de benefício indireto. Vindo à UTI, nós vamos ter serviço de hemodiálise dentro do hospital. É necessário, tem que ter a diálise. O paciente que está lá dentro tem que ter a diálise. Você começa a ter um nível de complexidade muito maior, trazendo mais profissionais, mais capacitados, mais especialistas, e isso vai trazer mais segurança para a nossa população. O que a gente quer?
Só deixar claro que em momento algum me referi que eu era contra o investimento, não. Eu acho que qualquer gasto na saúde, ele é investimento, sim, que seja 50 milhões de reais. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós temos que ficar atento. Quem vai fazer a gestão, mesmo que seja por menores, mas é muito importante porque aí facilita a minha fiscalização, já que o senhor disse que eu fiscalizo como os demais. A prioridade dessas vagas, o senhor já disse que não pode, mas eu não acho justo, né, no meu pensamento aqui, doutor, a gente ocupar o leito com pacientes que venham da Unimed, que venha do negócio, e o município custear isso, não. Porque os planos de saúde não custeiam nada lá dentro da UPA, não. Ele custeia lá para o governo federal, como Vossa Excelência acabou de falar, que agora, se o paciente informar que ele tem plano de saúde. Então, o que acontece? Só para me terminar, que eu vou parar por aqui. O meu entendimento é esse. Eu acho que é um investimento arriscado, eu acho que é, sem dar garantia documental que isso seja. E aí, volto a falar, que seja 50 milhões de reais que for investido lá na UPA, Ouro Preto, Belo Horizonte, que for, é saúde, é garantia, tem que ter mesmo, e parabéns e tal, não sei o quê. Mas eu continuo a questionar, quem vai ser o gestor dessas vagas, quem vai ser o negócio, uma vez, se isso vai ser reconhecido pelo SUS, porque aí se você reconhecer pelo SUS, se eu me corrijo, se eu estiver errado, vai ter que abrir o leque para todas as outras cidades, não vira só referência da cidade, e aí que fica esses questionamentos que o senhor puder responder ou não, já respondeu aí, mas a gente não concorda, não. Eu, particularmente, não concordo, não. Com o investimento dentro do hospital. Mas eu concordo que tem que ter UTI, sim.
Tá, então eu vou pedir a sua opinião. Não sendo um hospital, onde seria?
Doutor, aí o senhor que faz a gestão, o senhor tem que saber.
Não,
né?
Eu estou perguntando ao senhor, eu quero pois com é. A sua colaboração, não só
nós
para...
Nós poderíamos fazer isso para... Pois é, nós não poderíamos fazer isso paralelo a uma unidade, paralela à UPA, não?
É, eu, foi o princípio da minha explicação. A unidade terapia
nós não temos intensiva... dinheiro para fazer um mini hospital particular, um hospital municipal, não, para abranger isso?
Deixa eu dizer uma coisa. Eu, no princípio, eu expliquei ao senhor que a unidade de terapia intensiva é uma unidade dentro de um ambiente hospitalar. Então, não há como se fazer. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, isso foi um esforço que nós fizemos, para que a gente colocasse aquela unidade de atenção na UPA durante o período de pandemia. Isso foi um avanço, foi um esforço hercúleo que nós fizemos para que a gente conseguisse dessa forma. Mas hoje nós temos no município um hospital. É outra opção. Né? Nós estamos aqui propondo uma unidade de terapia intensiva dentro de um hospital que atende a população de Itabirito. A sua proposta talvez seja diferente. Se criar um outro hospital municipal, aí é outro nível de conversa. Não é essa a minha proposta. Eu vim aqui apresentar para vocês, pedir o respaldo, apesar de o senhor estar dizendo que não havia necessidade, foi feita uma celebração lá no hospital e tal. Isso é tudo vaidade, vereador. Isso é vaidade. Né? O que nós queremos aqui, não, é só dizer o seguinte. Eu estou apresentando aqui essa é a nossa proposta, né? Compete aos senhores acatar ou não essa proposta. E agora, a questão de fiscalizar, de gerenciar isso tudo, isso não estão brincando com as coisas, ainda mais com saúde. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Né? Então, essa sua preocupação é pertinente, eu acredito que seja muito pertinente essa preocupação. As coisas são claras, o senhor tem acesso a todas as informações necessárias, acompanha o processo, acompanha a obra, acompanha o serviço que vai ser instalado, acompanha como é que está sendo feita essa gestão. Esse é o papel fiscalizador de competência do vereador. Então, isso nós não estamos questionando. O que a gente veio aqui apresentar para vocês é essa proposta. Né? E está na mão de vocês essa decisão. A Débora quer falar, Débora?
Só a título de contribuição, Renê, os leitos de UTI, quando se faz o estudo de viabilidade técnica para a instalação, a gente leva em consideração toda a parte técnica, médico-hospitalar, mas a gente leva também a parte financeira e o histórico do nosso município. A gente precisa lembrar que nós somos um município minerador. E quando a gente tem um legado para deixar, que é a questão da UTI, que ela é muito necessária, o custo do leito hoje, no protocolo de intenção, ele foi construído colocando que 80% que está no protocolo hoje para custear a obra, a gente precisa deixar isso bem claro, então a gente está falando em torno de 3 milhões para a construção dos 10 leitos e os 20% nós vamos solicitar a iniciativa privada, inclusive essa demanda junto à iniciativa privada já foi dado até prosseguimento. E nós já temos o apoio das grandes mineradoras para que esses 20% sejam custeados. Então, a parte estrutural, ela 100% já está resolvida. A parte do custeio, que é após a construção dos leitos, que nós vamos começar a operar, 86% dentro da viabilidade. E, ao longo desse período, quando a Secretaria de Saúde regular os leitos, nós temos que entender que o repasse do Ministério da Saúde, o SUS é tripartite, ou seja, a fonte 159, que nós recebemos os repasses do governo federal e do governo estadual, que é a fonte 155, ela é tratada junto com a nossa fonte de recurso 101. Então, isso é um trabalho que é feito dentro da parte financeira e orçamentária da Secretaria para custear essa despesa. além da questão toda clínica que é tratada dentro da regulação. Os leitos são regulados pelo SUS. Se eles não forem regulados pelo SUS, nós podemos ter futuramente problemas, a exemplos do Hospital Sofia Feldman, de hospitais em que hoje os municípios estão puxando 100% dos leitos, e isso é muito é um compromisso muito sério para o administrador público, porque Itabirito, ela é uma cidade mineradora, mas o minério é sazonal. Hoje a gente tem uma mineração alta, mas amanhã nós não podemos ter. E todo o impacto da mineração reflete significativamente no nosso orçamento. Então, quando a gente sentou para fazer o estudo de viabilidade técnica, não só da questão clínica, porque, como bem disse o doutor Marco, só se pode fazer uma estrutura de UTI dentro de uma área hospitalar, porque você precisa também da nutrição, você precisa da questão da higiene, de todo um contexto, um cenário que ali dentro do hospital já existe, nós levamos em consideração muito como seria o arcar 8 leitos. O hospital, ele é filantrópico e ele precisa de ter pelo menos 2 leitos abertos à iniciativa privada, ou seja, aos convênios, para que ele possa se movimentar. Até porque, nessa negociação, nós assumirmos 100% dos leitos, a regulação é feita pelo SUS. Uhum. E hoje, a exemplo do que nós temos na Prefeitura de Itabirito, os nossos leitos de UTI são pagos através de um contrato com a Santa Casa de Misericórdia. E o impacto direto nisso, benefício, é que hoje nós temos os cidadãos que são hospitalizados em Ouro Preto e grande parte da população tem que se deslocar para lá. Então, diretamente, quando a gente tem os leitos aqui na nossa cidade, isso se resolve. A questão, né, direta com as farmácias, com as questões dos insumos, tudo isso são benefícios dentro desse processo. Então, só para contribuir mesmo...
Os 20%, quem são os mineradores que vão...
Ainda não tem isso definido e assinado.
Já tinha fechado.
Sim, a Vale se propôs a receber.
Não,
ela
propôs
já...
ou vai fazer?
Não, elas ainda não confirmaram. Todas as mineradoras, principalmente a Vale, ela tem o compliance. A gente está aguardando o compliance dela firmar isso. Eles pediram prazo de resposta e todas elas só vão nos entregar todas as respostas em janeiro. Tá? Mas os recursos todos... Dentro do município, a gente, né, tem eles hoje garantido para custear essa obra.
Esses leitos, usando ou não, o município vai custear? Usando ou não?
Você fala...
No custeio dele.
Ele é obrigatório. Dentro do processo, a gente é obrigado a custear. Tá? Mas, com certeza, nós vamos usar dentro do histórico que nós temos hoje.
Então, nós estamos trabalhando tudo em cima de suposições, por enquanto. Não,
não tem
nada fechado.
Não, nós estamos trabalhando dentro de dados estatísticos que nós temos no estudo de viabilidade.
Então você teria que falar para mim assim, ó, 20% que vai ser, nós já fechamos com a mineradora fulana, 20% com a mineradora ciclana, com outro negócio. Porque até então você está só supondo.
Hoje
nós
eu posso afirmar
buscar.
Que do protocolo de intenção, fazer. Renê, o que compete ao município de Itabirito está garantido.
80%.
Os 20% nós temos 180 dias para resolver.
E se não resolver, no protocolo fala que vocês vão arcar.
Sim, e aí sim, isso está dentro do protocolo.
Eu vou parar e vou te agradecer, Débora, com todo respeito, vou agradecer o doutor também, porque, como ele mesmo disse, que é vaidade, né? Você é mera vaidade, eu vou passar que o vereador antes quer falar, eu vou me ater por enquanto.
Não, o vereador, então eu quero que externar aqui a minha opinião. Quando, no meu entendimento, quando você diz que a prefeitura, através do secretário, do prefeito, foi ao hospital sem convocar a casa, né, os vereadores para isso, isso do ponto de vista técnico, funcional, isso não tem a menor importância. Aquilo foi feito, vamos dizer, foi feito um café onde nós celebramos, né, aquele momento. Isso foi mais da parte clínica, a autoridade presente, estava o prefeito. Né? Então, nós fizemos lá, foi quase com a celebração do corpo clínico do hospital, com a possibilidade. Então, nós estávamos, gente, nós estamos uma carta de intenções, o próprio nome está dizendo, eram intenções. Então,
foi assinado, mas nós estamos aqui. Mano, eu quis dizer, não é porque eu não fui convidado.
Só retomando aqui, gente.
Eu quis dizer o seguinte, porque nós não tivemos ciência do primeiro protocolo. Você foi convidado ou não,
o objetivo hoje é específico da matéria que está em pauta, então vamos se ater a discutir isso. Então eu passo a palavra para o vereador Anderson, que ele queira manifestar diante disso também.
Doutor Marco Antônio, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Secretário nosso de Saúde, Débora, secretária de Planejamento. o nosso presidente e os demais companheiros que estão nessa casa de leis. Doutor Marco Antônio, a palavra burocracia é um problema no nosso país. E muito se ouve falar hoje, através do presidente da República, em desburocratizar muitos setores hoje, nos estados, nos municípios. E o que me preocupa hoje é que a população em si, mais carente, que não tem muito conhecimento, quando ela ouve falar que vai ser instalado 10 leitos de UTI dentro do nosso município, o coração deles enche de alegria, enche de esperança, até porque, doutor Marco Antônio, foram 163 pessoas que morreram dentro do nosso município, morreram em Belo Horizonte, morreram em Ouro Preto, morreram em vários lugares, ok? Sim. E eu, como parlamentar dessa casa, liguei para o senhor, liguei para várias pessoas do setor de saúde, tentando uma vaga para muitas pessoas que precisavam de UTI. Aí, quando a gente escuta que vai ser instalado um UTI dentro do município, como eu disse para o senhor, a gente enche o coração de esperança. Mas aí vem o senhor, com muito carinho e respeito, Vossa Excelência, e coloca para a gente aqui algumas palavras, que é como jogar um balde de água na gente. Porque a burocracia é muito grande. O que nós queremos ter certeza é o seguinte, eu acho que eu quero fazer, acho que o Renê queria falar isso mais claro, a certeza, né, que Itabirito, morador do centro, morador do Santo Antônio, do Bairro Mundu, se precisar de um UTI, tendo vaga, logicamente, né, se vai ser fácil ele usar aquele leito de UTI. Né? Eu sei que o SUS, o Sistema Único de Saúde, regulamenta o hospital. Né? Eu vou tornar a bater nessa tecla aqui, para o senhor me responder um ofício que eu mandei para a Secretaria de Saúde. Itabirito hoje tem local para construir um hospital municipal. 10 milhões de reais hoje, né? Acho que a gente poderia ter o nosso hospital municipal aqui em Itabirito. Tem bala na agulha para isso no momento hoje. Né? A gente sabe que é um hospital, que é uma unidade que vai estar dentro de um hospital privado. Eu preocupo com isso, sim. A gente fica querendo entender como que vai desburocratizar essa situação. É só um diálogo que eu estou tendo com o senhor aqui. Se o senhor quiser colocar alguma coisa em cima do que eu estou comentando, fica à vontade.
Tá. Eu quero colocar como falar com relação a se construir um hospital no município. É uma possibilidade, eu já falei isso aqui claramente. Né? Não acho que seja, isso é opinião minha, né? como gestor e como médico do município aqui há muitos anos. Não acho que seja ideal.
O senhor acha que não é ideal construir um hospital municipal?
Não é ideal porque a estrutura que já existe hoje no hospital, o hospital é uma entidade filantrópica, né? Ela não tem interesse econômico por trás. Né? Por definição, a instituição sendo filantrópica, todo o eventual lucro que ela tem que reverter para o próprio instituição. Então, é diferente de um hospital particular. A característica do Hospital São Vicente de Paulo é uma entidade filantrópica.
Certo.
Então, se nós temos um hospital filantrópico que está atendendo a população, que tem uma parcela de contribuição grande, que atende a população SUS, né? Porque por norma ela tem que ter um número significativo de atendimentos do SUS para cair, para não perder a filantropia. Né? E isso ela vem entendendo. Eu creio que aqui com os senhores não há quem questione o atendimento que é prestado à população via SUS para o hospital. Né? Eu trabalho, faço parte do corpo clínico do hospital.
Doutor Marco Antônio, mas esses 10 milhões de reais aqui, o Renê pontuou aqui, a nossa UPA, né, a unidade de pronto atendimento. Nós temos um terreno ali, vasto ali no fundo daquela UPA. Se a gente faz um desaterro ali, prepara aquilo ali para uma área hospitalar, né, e implanta lá tudo o que for possível dentro desse dinheiro que vai ser colocado dentro do, né, lá do Hospital São Vicente de Paulo, será que não seria a Secretaria de Planejamento que planeja, que teria a possibilidade de nós investir no que é nosso?
É uma pergunta. Sim, o custo operacional dele é alto, né? Então, por exemplo, para se manter essa estrutura, para se criar uma estrutura dentro do hospital, que já tem a sede, tem a área física, tudo tanto, foi feita uma estimativa de R$ 3.321.186,58. Vou repetir. R$ 3.321.186,58.
Para preparar o UTI.
Para a parte só de estrutural.
Estrutural.
É. Desses 3 milhões, 1 milhão e 900 seriam destinados concessão do espaço físico, 1.285.000 para aquisição de equipamentos e 128.871,76 aquisição de utensílios e materiais permanentes. Então, aqui em torno de R$ 4.151.483,22. 4 milhões para você fazer uma UTI. Eu acredito que você montar um hospital, vai se gastar muito mais do que o dobro disso. Você construir uma estrutura hospitalar, né? E vai ser acrescido ainda desse valor que seria destinado à UTI.
Certo.
Né? Então, isso é uma discussão. Eu acho que
doutor Marco,
compete a vocês, né, definirem isso. O que nós estamos querendo fazer aqui agora é uma coisa de imediato. É uma coisa que, em um ano, essa estrutura vai estar montada. Então, quando há esse questionamento, vocês têm certeza de que a iniciativa privada vai contribuir com esses 20%? Certeza, nós não temos papel assinado ainda. Mas eu tenho aqui, ó, ofícios, encaminhado, ofício da Secretaria Estadual de Saúde de 067 de 2020, onde nós encaminhamos para a Vale uma solicitação do apoio, em junho, 24 de junho de 2020. No dia 24 de agosto de 2020, eu reiterei o ofício solicitando o apoio da Vale nesse sentido. O nosso prefeito tem feito reuniões com a administração, né, com a cúpula da Vale e de outras mineradoras, e eu tenho a convicção de que eles vão se sensibilizar, doutor, com isso. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta só.
Só um minuto. Só, eu tive em reunião com a Rosângela, né, que é a coordenadora do hospital. Sim. E ela me disse que hoje, aproximadamente mais de 60% do atendimento do hospital é SUS. Eu sei que eu venho, né, como diz o Ando, falou, durante a pandemia, a gente lá na UPA, acompanhando todo esse processo das pessoas que precisavam de uma UTI e tal. Eu sei que existe uma fila, né, do SUS para poder ser atendido. No caso do hospital, isso seria a mesma coisa que poderia acontecer, se não tivesse a UTI, é a mesma coisa que aconteceria, né? No caso, teria uma fila, o procedimento ia para a UPA, se precisaria de uma UTI, se tivesse a disponibilidade dessa fila lá, dessa vaga lá no hospital, pode ser que nem seja para Itabirito, pode ser que seja para Belo Horizonte ou para Ouro Preto. Né? A gente está aumentando, do meu ponto de vista, é o número de leitos no SUS. É correto isso que eu estou falando?
Veja bem, se nós tivermos 10 pessoas do SUS precisando da UTI, evidentemente que o leito não vai ficar reservado. Esse leito aqui não pode ser utilizado. Ninguém vai fazer isso. Deixar uma pessoa morrer por ter um leito lá.
Sim.
O que nós estamos conversando, o que foi definido, é que o município arcaria com 80% dos leitos. Ou seja, 8 leitos seriam arcados pelo município. Como nós fazemos hoje? Hoje, doutor, a gente já paga para a Santa Casa. O município já paga. Quando o paciente vai ser transferido para a UTI lá da Santa Casa em Ouro Preto, o município paga.
Doutor, 3 milhões, assim, um pouco que eu entendo de obra, é pouco para se construir um hospital. Muito pouco. É muito mais do que isso aí. Então, eu sou a favor da construção da UTI no hospital. No tanto, a população vem pedindo há quanto tempo essa UTI agora que nós estamos conseguindo. Mesmo que o município arque com 100%, como se diz antes. Pô, o município tem dinheiro, por que não construiu uma UTI na nossa cidade? Agora eu não estou entendendo por que a argumentação tanta em cima dessas UTIs. Eu não estou entendendo é isso. Então, assim,
Eu queria
só me posicionar que eu sou a favor. O hospital é um hospital filantrópico. Como eu estive conversando com a Rosângela, eu conheço a história do hospital, minha avó já foi voluntária muitos anos atrás, e tal, assim, é um hospital que está atendendo o município muitos anos, né? Apesar de ser um hospital filantrópico e tem um lado particular, mas eu acho que, eu só me posicionando, eu sou a favor da construção do UTI no hospital.
Só me concluir.
Vai ser um grande ganho para o nosso município, a gente precisa disso e o conforto para a comunidade que vem pedindo essa UTI há muitos anos. Sou a favor até do município pagar 100%, se for preciso.
Só para concluir aqui, doutor Marco Antônio, eu quero deixar bem claro isso aqui, que eu sou 100% a favor, tá, que esse UTI seja disponibilizado para a população. Só que a minha preocupação como parlamentar Eu estou de passagem aqui, o senhor também está de passagem.
Estou de passagem. Né?
A Débora pontuou muito bem aqui que hoje nós temos condições de bancar os 10, mas amanhã como é que vai ser? Né? Então a minha preocupação aqui é única, ela é ímpar. Né? A população de Itaberito tem prioridade, mas o que regulamenta hoje o UTI que vai ser implantado vai ser o SUS. Né? Então eu queria, dentro de uma esfera, de um planejamento, a gente tentar dá total prioridade para a população de Itaberito. Esse é o meu questionamento, vereador Juninho. Não estou colocando aqui empecilho em nada, tá? Se tem condições, tem que investir. Saúde, meu amigo, é prioridade. Educação é prioridade. Segurança é prioridade. Nós queremos, junto, legislativo, executivo, trazer benefício para o povo, sem burocracia, porque a burocracia é um problema.
Eu gostaria só de deixar registrado aqui também, o doutor Marco Antônio, agradecer sua presença para a gente estar nesse debate, da Débora também, para a gente estar tendo essa discussão. É muito claro, e eu respeito muito o ponto de vista de todo mundo aqui, mas eu já acompanho esse funcionamento do SUS há mais de 8 anos, né? Tive uma chefe de gabinete, que a gente fazia um trabalho excelente nessa área, eu fui aprendendo e fui buscando conhecimento para tentar entender. Eu penso que é válido todo questionamento, mas se vai abrir agora e não vai conseguir continuar com a manutenção daqui 10 anos, 20 anos, que seja, que Deus que livre que isso aconteça, pelo menos nós tivemos a chance de ter. A gente vê, infelizmente, acontece, é uma realidade, vários municípios abrem com o intuito de se manter aí de uma forma eterna, digamos assim, e acaba fechando, isso aí é um histórico que a gente não tem como prever. Hoje a gente tem uma arrecadação que vem aí das mineradoras, não sabe como vai ser no futuro. Mas eu penso que como a gente tem um sistema que administra isso, o que o Juninho falou foi muito feliz na colocação dele, e eu entendo o questionamento tanto do Anderson quanto do vereador Renê, e eu acho que a gente tem que buscar mesmo, tentar entender a administração, tentar buscar toda essa garantia para os moradores de Itaberito. Só que hoje, se eu recebo uma demanda, 8 horas da manhã, né, de uma pessoa X que sofreu um acidente, está precisando de uma transferência, e pede o vereador, porque isso virou uma questão cultural, a gente sabe que existe um sistema que controla isso, mas as pessoas sentem essa necessidade e a gente tenta ajudar de alguma forma quando é possível. Se essa pessoa, 8 horas da manhã, sofreu um acidente com um perfil de uma especialidade X e a vaga está para ser liberada em Ouro Preto, vamos dar um exemplo aqui de uma ortopedia que a gente tem aqui, uma referência em Ouro Preto. Né, o quadro de chances dessa pessoa sobreviver e se recuperar é muito grande, etc. E tal. Isso é todo feito uma avaliação técnica de um profissional que vai estar atrás de uma tela de computador, mas que vai receber todos esses dados através de um sistema que é único. Então, é claro que eu vou fiscalizar, é claro que eu vou zelar pela administração, como está sendo conduzido a administração desses UTIs em Itaberito, inclusive manutenção. Mas eu penso que, na pior das hipóteses, se a gente abre esse UTI e ele funciona aí 2 anos, e a gente tem amanhã um projeto que deslumbra ser realizado e praticado para a construção de um hospital, a gente vai ter aí um investimento de 3, 4 milhões, o que for da infraestrutura, e que se servir para salvar uma vida nesse período, vale uma vida não tem preço. Sim. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, desejo que prospere, né, a gente sabe que a gente tem que buscar isso mesmo, mas quero deixar aqui registrado, extremamente a importância da sua presença aqui para esclarecer isso, é um projeto delicado, a gente é cobrado o tempo todo, mas o objetivo é esse, e eu fico muito confortável, né, para fazer essa votação hoje e conceder esse apoio, que é mais do que um reconhecimento para esse novo investimento executivo nessa situação que é de extrema urgência, aí, não só para o município de Itaberito, como toda região nossa aqui e o país inteiro.
Ok, eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, né, e me coloco à disposição, como nós sempre nos colocamos, em outras reuniões que se façam necessárias, me coloco à sua disposição, de todos os vereadores, inclusive do senhor Renê, que apesar de o senhor dizer que não é convidado, o senhor está sempre convidado, está aí lá na secretaria, viu, senhor Renê?
Obrigado.
Então, para a gente dialogar, temos pontos divergentes, mas a convergência tem que ser sempre voltada, focada na saúde das pessoas. Isso eu tenho certeza que o senhor o fará.
Agradeço. Eu queria só mais um negócio, só uma pergunta, uma outra dúvida que eu tive aqui. Aqueles leitos, aquela extensão do hospital, por o senhor estar muito tempo à frente do hospital lá, junto da administração, outro dia eu estive lá para fazer uma visita lá, Aonde funcionava o Centro Viva a Vida, na lateral ali, aquilo ali foi todo reformado pelo município, na época operou, isso não só funciona lá mais, não é isso?
É, lá funciona agora como uma enfermaria.
Isso,
né?
Aí virou enfermaria, no caso lá. Não tem mais a especialidade do Centro Viva a Vida ou do Centro de Perdia ou unificou?
Ele saiu de onde era lá dentro do hospital e funciona ali, onde é o CEAI ali, né? Do lado do hospital ali, funciona o serviço.
Não, é só isso que eu queria. Obrigado.
Doutor Marco Antônio, te agradeço então, muito obrigado, viu, pela presença, pelos esclarecimentos, e contamos novamente com sua presença, caso seja necessário.
Estou à disposição.
Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado
a Débora também. Boa tarde. Então, o projeto 182/2021 está em primeira votação. Sem manifestação contrária, o projeto está aprovado.
O senhor não colocou na discussão?
Coloquei em discussão, a gente está discutindo esse tempo todo. Foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu abri a palavra para o secretário.
Mas eu estava até conversando com a Débora ali agora, Léo, na votação, a gente pediu visto só para ver dessa questão do 100% ser pelo...
Ô, Paulinho, vou até deixar isso aqui registrado, que eu acho que é importante, de direito do vereador, eu vou conceder vista. Ô, Bia, cancela a vinda do Patar aqui na segunda-feira, porque eu penso da seguinte forma, é obrigação do vereador fazer um estudo técnico e ler os projetos antes, para a gente fazer a solicitação dos secretários aqui, e eles estão aqui para esclarecer. Agora, o secretário vir, se disponibilizar, perder o tempo, perder não, ausentar de outro compromisso, para a gente ter essa discussão, esse debate, e no final das contas, a gente ainda ter o atraso no processo de análise, um processo tão importante para o município de Itaberito, aí eu vou respeitar os vereadores, mas Beatriz, pode cancelar a vinda do Pataro, cada um vota com a consciência que tiver.
Ô, Leão,
vista concedida ao vereador Leão, Paulinho.
Leão, eu vou explicar, a Débora falou que aqui é só a intenção do ratificação do protocolo, não era lei, para que a gente pudesse, a gente não consegue fazer aqui o 100% do, pode retirar meu pedido de vista.
Tranquila,
tá?
Tranquilo, Paulinho, foi a mesma coisa feita com relação à questão do Morada Viva. Lembrando que quando a gente solicita é para dar um auxílio aos vereadores do que está em dúvida. Infelizmente, nesse caso, acaba que a gente discute e não chega a lugar nenhum, mas enfim.
Ó, Leão, ele então, retirou a vista. Ele retirou a vista, você escutou ele falando?
Pode retirar
a vista?
Ela me explicou.
O projeto está em primeira votação. Sem manifestação contrária, o projeto está aprovado.
Vai manter a vinda do Pataro?
Se for para a produtividade a gente conseguir caminhar, eu acho que é extremamente importante. Então, eu peço a gentileza que os vereadores façam a análise do projeto e tragam as dúvidas. Por quê? Ninguém é obrigado a votar favorável. A gente é obrigado a votar para a coisa andar. Se a pessoa não for de acordo, é de livre-arbítrio do vereador votar contra. Agora, disponibilizar a vinda. Para a gente chegar aqui e falar, não entendi, vou pedir vista de novo, acho que...
Mas isso é democrático, né, presidente? É democrático.
Ou antes, é democrático, só que é obrigação do vereador estudar. O vereador tem que estudar. Ele é democrático. Não, é democrático tanto que eu estou convidando, mas é obrigação do vereador estudar. Ele vir aqui para o secretário fazer a leitura para ele, eu acho que também é até desrespeitoso. Então, não havendo mais nada a tratar, na reunião de hoje, declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos. Vão com Deus.